Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar aí as condições das lavouras de soja da safra 19-20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é produtor rural lá em Chapadão do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Lauri, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Obrigado a você, Guilherme, obrigado a todos vocês da bancada. É sempre um prazer a gente voltar a conversar, contar histórias do agronegócio, essa ferramenta tão interessante, faz tão bem para a humanidade, né? Uma profissão tão perigosa e também tão gratificante ao mesmo tempo, né?
Lauri, os trabalhos de colheita da soja vão avançando aí no município, como é que está essa questão, quanto ainda falta ser colhido, os trabalhos estão avançando cada dia mais por aí, né?
Como eu tinha te falado da vez anterior que a gente conversou, quando começamos o plantio, nós fizemos uma porcentagem, em torno de 20% da área da região, com soja precoce, né? Ou super precoce, que é exatamente uma região com plantio de algodão, usa-se plantar algodão safrinha. A gente colhe a safra rapidinho, a primeira safra de soja, e planta algodão. Então hoje nós estamos naquela fase que estamos acabando a colher para soja precoce e terminando o plantio da área da algodão safrinha, né? Entramos essa semana, definitivamente, na colheita do soja semi-precoce, que são variedades que são plantadas com ciclo um pouquinho mais curto, nessas terras bem férteis, bem, solos bem corrigidos, com uma palhada interessante, para poder antecipar um pouquinho o plantio do milho safrinha, né? Entramos nessa fase agora aqui, Guilherme.
E aí, esses trabalhos de colheita devem ir até quando por aí?
A região aqui é uma região que intensamente os sindicatos, né, os sindicatos rurais, aqui nós temos um antigo fórum de pesquisa, tem feito um trabalho ao longo dos anos e ela é interessante para se fazer agricultura e pecuária. Até porque tem uma região de solo um pouquinho mais arenoso, né? E esse solo arenoso, nós precisamos bastante cobertura. E essa agricultura e pecuária tem proporcionado uma cobertura legal para fazer o plantio do soja. Então, acaba esticando um pouco a janela de plantio também, porque esses solos mais arenosos, o produtor é complicado com os custos, né? É sabido hoje que nós temos, é de ficar arriscando muito. Então a gente acaba esparabando um pouco, o produtor planta 50% mais cedo um pouco, uma parte mais tarde, exatamente para se prevenir de algum veranico no meio do caminho, né? E assim amargar um prejuízo muito grande. Então esparamou um pouco. Nós vamos ver se a gente consegue ir finalizando lá pelo dia 20 de março, por aí, que é mais ou menos o que aconteceu nos anos anteriores. Essas áreas mais arenosas atrasam um pouquinho mais, foi plantado mais tarde um pouco, às vezes o ciclo um pouquinho maior também, né, por recomendação técnica, mas eu acredito que meados de março aí nós acabamos a nossa colheita aqui.
E aí, como é que estão as produtividades dessas primeiras áreas colhidas? Vão produzindo dentro do que era esperado?
Tem coisa que às vezes assusta a gente, mas é questão também do esforço do produtor rural, né? O produtor rural brasileiro está de parabéns porque ele sabe que nós temos um território tão grande de produção de alimentos. E agora para frente, inclusive, não sei se foi a ministra que falou esses dias, ou foi o Romba, não sei quem foi que falou, que eu vi, achei muito interessante, estamos definitivamente na era da obrigação de produzir alimentos para o mundo. Então nós temos que cuidar. E além dessa obrigação de produzir alimentos, nós temos que ter a nossa margem de lucro. E aí o que vai acontecer? As áreas aumentam 2, 3% ao ano, né? A área plantada, por conta dessas tecnologias novas que estão vindo, porque em cima dessas tecnologias também ninguém faz a tecnologia de graça. Tem um leque grande de profissionais que estudam, formam as ideias, criam novas variedades. Hoje mesmo nós tivemos um dia de campo aqui na nossa Fundação de Pesquisa, exatamente para mostrar 73 variedades de grãos plantadas das mais diversas maneiras no solo. Exatamente o produtor vê, esse foi bom, o meu solo é parecido com esse, entendeu? Estamos nessa fase de estudo, já prevendo que variedade, que maneiras que nós vamos plantar o ano que vem. Eu acho, Guilherme, que nós vamos superar um pouco a produção do ano passado. Nós temos ainda um solo que está mais tardio um pouco, os índices de chuvas estão bem legais, não podemos assim reclamar, deu um veranico esses dias, uns 7 dias, que até foi bom, para esse sol a gente está granando também, né? Porque muita chuva, a gente sabe, começa a aparecer as doenças. Com isso também eliminou bastante a possibilidade do nosso sol ficar mais doente. É, a gente vai perseguindo aquela média nacional de subindo um pouco a produção, né? É uma região altamente tecnificada, tecnologia que nós temos até sobrando, assim, de maquinário, de estrutura para fazer. Então, tendo essa tecnologia, que graças a Deus, nos últimos anos, o dólar nos favoreceu e nos segurou pendente, acabamos saindo sempre pela tangente em relação a ter prejuízo com a lavoura, e o produtor é polivalente mesmo, né? Ele tem que ajeitar a propriedade, ele tem que ter uma máquina boa para plantar. Graças a Deus ele faz isso, com isso ele está fomentando toda a comunidade. E não vai ser diferente esse ano. O clima deu uma ajudadinha, nós queremos perseguirmos aí, aumentar umas 3 sacas por hectare na produção dessa região norte do Mato Grosso do Sul em relação ao ano anterior.
E aí, Lauri, daquela última vez que a gente conversou em novembro, a expectativa era uma média de 60 sacas por hectare, deve ficar por aí, deve ser um pouquinho mais...
É, aquelas 60 sacas eu já tinha, assim, previsto, como eu já tinha nascido bem a lavoura, que a gente, assim, se nada, como eu te falei aquele dia, prejudicasse, a gente ia colher. Eu acho que nós viemos perseguindo ainda essa meta dos 60 sacas, Guilherme. Eu peguei ela por conta dessas sojas mais tardias, com solos um pouquinho mais arenosos, que, repito, eles estão bem suplementados, eles estão com uma cobertura de solo, de palhada, bem legal. Foi um ano que deu para fazer isso. É, aqui nessa região se trabalha muito forte, agricultura e pecuária, então, além dela ter uma palhada superficial, ela tem um raizamento forte embaixo da terra, e se continuar chovendo, os níveis que vem chovendo, com certeza nessas áreas também vai ter uma boa produção. Vamos, assim, dizer que nós já estamos em torno de 1 a 10, 7% da área andada já, para a gente chegar nesses números que eu estou falando. Mas sabe muito bem que média, não é média de um talhão, é uma média geral. Então, perseguir 60 sacos, com certeza, vai perseguir uma média acima dos índices do estado do Mato Grosso no geral, né? Então, seria quase praticamente uma das maiores médias da região aqui do Mato Grosso do Sul. O ano está se encaminhando para nós melhorar a nossa média. Agora, se a gente vai colher, vamos saber lá o dia que a gente acabar a colheita, que a própria ProSoja, as entidades, os sindicatos rurais, as empresas de pesquisa, não tem esses números, mas com certeza... Se daqui para frente, como eu te falei, de 1 a 10, nós já estamos no 7, nós conseguimos manter, assim Deus nos ajudar, que der mais uma chuva legal, possivelmente nós vamos chegar, se não nisso, mas bem próximo a esses números aí que nós estamos conversando, 60 sacos por hectare.
E aí, Lauri, como é que foi a questão da sanidade dessas lavouras? O produtor aí de Chapadão do Sul teve problemas com pragas e doenças nessa safra?
É, tem aquela história, né, Grazi, de brinca, que ninguém treina para gemer, né? O que acontece? Com as entidades de pesquisa funcionando plenamente, a gente está trabalhando bastante nesse problema da ferrugem asiática, que é um inimigo terrível do soja, principalmente do soja, né? Na prevenção, né? É feito assim, um trabalho preventivo, aí vem toda a cadeia do agronegócio ajudando, que são as empresas que fornecem os produtos químicos para conter isso. Então, o que você faz muito aqui? Praticamente 100% das áreas é feito um sistema de preventivo. Praticamente não tivemos problemas, um ou outro foco assim, de esporo da ferrugem asiática, mas muito esporádico que tivemos esse ano aqui, por conta desse sistema preventivo. Claro que começam a surgir outras doenças, né? Doença de bacheiro, porque quando chove muito começa o problema da mosca branca, começa... O problema da intacta, por exemplo, resolveu bastante, né? Resolveu bastante o problema aqui do Centro-Oeste, porque diminuiu o uso desses defensivos também, desses pesticidas, né? Que todo mundo tanto fala que faz mal, diminuiu bastante e também diminuiu e ficou mais prático para fazer a lavoura, né? Olha a praticidade disso. Eu até falei esse dia brincando que eu tinha um sonho de conhecer quem inventou essa soja intacta, né? É interessante um dia, Guilherme, tiver a oportunidade de mostrar para alguém. O inventor dessa soja intacta, quem foi? Porque é interessante como a capacidade do ser humano, né? Inventar um produto tão bonito, tão vistoso, e a lagarta não gostar de comer ele, né? É uma coisa até no dia a dia simples, mas que engraçado que é isso. Isso acabou ajudando. São as tecnologias que vão surgindo. Costumo falar sempre assim que o agronegócio tem que perseguir, usar a ciência em favor da humanidade. E aos poucos vai se conseguindo isso. graças a Deus, né?
Lauri, falando agora um pouco da comercialização, como é que estão andando essas vendas, as condições de preços, o produtor vai tendo possibilidades de fechar bons negócios por aí?
É verdade, Guilherme. Aqui é uma região, como eu te falei na vez passada, tem uma estrutura muito forte de ferrovia, né? A Rumo está aqui, um dos principais terminais dela no Brasil, nessa região nossa. E essas grandes exportadoras, o sistema ABC, a ADM, Bunge, Cargill, tem unidades na região. Elas puxam a fila, fazendo posições antecipadas para essas exportações. Claro que é um ano que não foi, viu, não foi mercado que fez isso, não foi. É o dólar, o câmbio ajudou bastante. Parece que foi feito mais volume de soja do que o ano anterior. Acho que hoje você fala então, de 50% do soja plantado que vai ser colhido aqui, está contratado. Às vezes a gente fica assustado quando a gente faz um cálculo de quantos dólares foi vendido isso, tá? Ah, porque aqui o soja sempre foi 20 dólares, claro. Esse câmbio, hoje não está 20 dólares hoje, está abaixo disso. Mas o produtor, no fintar dos ovos, ele tem que fazer um cálculo de quanto custou e de quanto ele vai sobrar. Porque o que tem que ser perseguido é o lucro que vai ter. É descontar os investimentos, descontar os nossos parceiros, né, que estão no dia a dia lá no Sol Quente, os gerentes, os funcionários, a pessoa que cuida dessa parte de pulverização, defendendo o meio ambiente. É todo um pessoal qualificado que tem um custo alto. Esse pessoal, é o combustível que não para de subir, sabe? É o frete com essas bagunças que o governo vem plantando e não está conseguindo sair desse embrolho, desse escorrendo frete. As empresas têm muito medo de fazer contrato por causa desse problema do frete. E aí, facilita muito para essas multas que tem a ferrovia. A ferrovia é diferente, né? A ferrovia não tem pedágio, não tem nem muito controle. Até esse dia nós levantamos um assunto aqui que o pessoal ficou quieto pensando que quem controla esse movimento de ferrovia, sabe? Então é uma perseguição em cima de motorista, então para o pequeno é mais difícil, mas para esses grandes tem essa facilidade. Fizeram muito contrato, não sei se é nível do Brasil, mas na nossa região você fala que está em 50%. Nos níveis de R$ 72 a R$ 75 reais a saca, sabe? É o que foi comercializado aqui. Que acaba dando quanto hoje? 18 dólares, né? Mas enfim, não subiu os adubos, né? Inclusive até tem posições sendo feitas de adubo ano que vem, não subiu. Às vezes o produtor rapidinho vende nesses preços, já faz o compromisso para a próxima safra, já vai matando posições. O negócio é se casar, né? Nós temos que ainda voltar alguma coisa, ter na cabeça, que nós temos que fazer igual os nossos pais, os nossos grandes produtores antigos faziam. Quantas sacas aqui me custa, né? Quantas sacas que me custa? E travando, porque se a gente ficar à mercê do mercado, tu imaginou se esse dólar tivesse R$4 hoje, né? Só que isso do nada, sabe, Guilherme? A gente tem, assim, tem que ter na cabeça. Mas o produtor também hoje ele já está bem informado, já tem vários canais, ele já tem o celular que está aprendendo a manejar bem, tem, graças a Deus, um site igual o de vocês, que é extremamente responsável pela ascensão desse agronegócio. Eu tenho que dar os parabéns para vocês todos aí, porque eu vejo, eu acompanho, a minha tela de mesa é o site de vocês, e eu vejo assim, a luta que é de vocês para divulgar, falar, informar. Nós costumamos, assim, repetir incessantemente o momento que nós estamos vivendo, o momento de informações. A competição comercial entre nós para saber quem sai melhor ou quem sai pior é conhecer as ferramentas, conhecer, acompanhar o que acontece no nosso cliente, o nosso consumidor, é quem vai consumir esses alimentos que a gente está produzindo, para saber o momento certo e saber que a gente não come soja. Nós temos também, tem que ter uns parceiros fortes, fiéis, com capacidade de pagamento, para participar do processo que é consumir esse produto. E assim o Brasil vai avançando, né? Estão se abrindo várias novas fronteiras. Queira Deus, Guilherme, que a gente continua em ascensão e que a gente continua conseguindo produzir sem ter muito prejuízo. Não quero nem lembrar dos anos antigamente, eu fui bancário na minha vida, que os bancos executavam para tomar propriedade de uma família. Né? Isso faz muitos anos que por aqui não acontece. E queira Deus que nós conseguimos, sim, passar essa nossa geração sem ver acontecer mais isso que aconteceu lá no passado. E isso está acontecendo, essas coisas estão acontecendo exatamente porque surgiram empresas de pesquisa, os governos aos poucos foram vendo que nosso território é muito grande e nós temos que praticamente sustentar o Brasil via agronegócio. Via agronegócio e produzindo riqueza, né? E aos poucos, os pingos nos is vão sendo colocados e a gente continua avançando, graças a Deus, né, Guilherme?
E aí, Lauri, pensando um pouco na segunda safra, nas safrinhas de algodão e de milho, como é que estão as expectativas para essas culturas? O produtor deve ter novamente bons resultados por aí?
É, o milho safrinha, por conta desse aumento de consumo e esse volume monstruoso que o dólar favoreceu no passado foi exportado, né, os estoques ficaram extremamente baixos. Com certeza, não vai ser o pior dos anos para o milho safrinha. Então, aqui nós estamos plantando o que der para plantar dentro da janela, o pessoal vai plantar. Esse dia nós fizemos um levantamentozinho rápido com as empresas que vendem semente. É um ano que se vendeu bastante semente. Então, estamos começando a colocar semente, já começou a semana a plantar. É, e que o safrinha já é um incógnito, um pouquinho mais difícil de ser avaliada. Por quê? Porque a situação do safrinha depende do clima já, com a chance, às vezes, de dar uma frustração. Por isso que tem que ser o mais rápido possível plantar o milho para tentar escapar desses veranicos, porque aqui na nossa região já começa a diminuir as chuvas a partir do final de março, meados de abril, né? Então a gente tem que torcer que dê mais uma chuvinha para os dias. Ano passado foi razoavelmente bom. Vamos plantar agora e esse daí sim, esse começar a plantar e rezar para que o clima ajude, mas com certeza, com esses solos hoje bem férteis, bem trabalhados, bem com a adubação certa, com tecnologias avançadas que tem hoje, a gente vai fazer uma boa safra de milho safrinha também, se Deus quiser.
E aí, para o algodão, a expectativa é boa também?
É, algodão é uma cultura que, eu sempre falo, pela tecnologia que é empregada e pelo custo que o produtor tem para produzir, a chance dele assim, não produzir bem é mínima, porque assim, é uma tecnologia violenta que se usa em algodão. Como está sendo plantado mais cedo, inclusive, do que o milho, a chance dele ter dificuldade é menor um pouco. Nos últimos 4, 5 anos, temos colhido assim dentro do previsto. Não deve ser diferente esse ano, porque praticamente está todo nascido já o algodão, né? Então, temos previsões de chuva mais para frente um pouco, acho que vamos acabar fazendo uma safrinha. E o algodão normal, né? Que já tá uns 30 centímetros, que tem áreas também de algodão normal, na verdade está vindo se desenvolvendo muito bem. Vejo que o algodão também vai ser uma cultura que vai se sair normalmente sendo.
E aí, Lauri, para a gente encerrar nossa conversa, daquela última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, o senhor trouxe uma preocupação por conta do aumento de impostos, aumento de tarifas ali para o Fundersul, aí no estado. Como é que ficou essa questão? Existiram aí mais conversas, mais discussões acerca desse assunto?
Na verdade, o Fundersul foi um presente de grego que a gente recebeu do nosso governador, que é do agronegócio. O que aconteceu? Subiu um pouco as commodities, né? A gente tem que até aceitar isso, né? Mas o problema que nós não aceitamos é que subiu a alíquota, né? Então, sim, subiu a alíquota. Então, aí, na verdade, perdemos o controle da situação. Fizemos um movimento forte na época, achamos ainda totalmente injusto, é um fogo amigo para o agronegócio, mas não é o primeiro, e também a gente não pode jurar que seja o último, sabe? A gente considerou que foi uma traição muito grande que nós tivemos do nosso governador, porque não teve nenhum sinal de negociação e não teve chance, nenhuma entidade teve chance de negociar. Aí o que aconteceu? Simplesmente para poder arrecadar e fechar conta de final de ano, eles foram lançando. Enfim, é um valor significante, não é muito pouco o valor, não. Mas aí, assim, é uma situação mais ou menos parecida que nós conversamos no começo. Se você colher bem, é um negócio que vai se diluindo, sabe? Ele vai se diluindo. E queira Deus que numa altura isso acaba ajudando a comunidade no todo. Tomara que aconteça isso. Seria mais uma cruz que o agronegócio está carregando. Respeitar, são autoridades, fizeram a lei, votaram, a gente também tem essa obrigação de respeitar, embora a gente não aceita, sabe que foi uma facada pelas costas. Mas a vida tem que continuar. Nós não podemos também ficar chorando dia e noite se está aí uma situação feita, a lavoura está lá, tem um maquinário financiado para pagar, a gente tem que continuar correndo atrás. Se lá na frente isso ia acumular como prejuízo, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Está mais ou menos nessa situação. Votaram, já passou pela Assembleia, já estão cobrando, inclusive é uma fiscalização cerrada em cima disso. Ficou caro, mas é muito caro. Essa arrecadação, possivelmente, o governo deve acertar as contas dele do Estado. Queira Deus que ele acerte isso de uma vez por todas, porque está lá 4 anos, agora está reelegeu e não consegue acertar nunca essas contas. E o agro vai se vangloriar que ajudou a fazer isso porque meteram a faca no agronegócio e nós estamos, assim, ajudando a resolver. Vamos ver se resolve mesmo, né? e torcer que assim a gente conseguiu produzido bem. Colheu bem, não quebra ninguém. Tem um ditado, né?
Felori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário das lavouras aí na região de Chapadão do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu quero deixar duas mensagens. O produtor quer deixar uma mensagem que ele não desista nunca, né? A saga nossa é uma profissão sagrada. E vamos lutando. Enquanto a gente tem a saúde, a gente vai lutando. Cada profissão tem a sua dificuldade, não é só do produtor que tem, mas a nossa tem. Então, nós temos que enfrentar e pegar o boi pelo chifre. Outra coisa que eu queria pedir, para vocês ajudarem no site, nós temos um problema rodando faz muito tempo, e ele vem nas costas do produtor rural, de novo, desordenadamente, que é o problema da tabela de frete, sabe? Vai ter um julgamento da STF nesses dias aí, sobre a tabela de frete, está bagunçada a tabela de frete. É uma coisa que foi feita na época, num governo desesperado, e precisamos urgente regulamentar isso. É tempo de fazer um movimentozinho, fazer alguma coisa assim, para ver se a gente consegue sensibilizar quem vai resolver esse problema. Para resolver de uma vez, está muito seguro isso. Está inseguro para o motorista, está inseguro para o produtor, ninguém sabe o que fazer. Daqui a pouco as empresas vão começar a se reservar o valor dessa tabela, que é uma coisa que não funciona, né? O motorista está trabalhando de outra maneira, ele tem que viver, ele está com os caminhões, tem as prestações, não existe. Vai ter que resolver que tabela de frete. Como é que vai fazer tabela de frete? É distância, é mercadoria, é tipo de frete. Isso é uma coisa que é impressionante, às vezes, a incapacidade de quem tem que resolver para resolver problemas que é palpável o problema para ser resolvido. Tem que ter uma solução plausível, né? E não vai, não vai. Vamos ver aí se a gente resolve isso. Já é uma espinha menos no pé do produtor e da comunidade. Resolvendo isso, a gente continua a vida. Vamos tocar o barco, porque... na frente e por trás vem gente, né? Guilherme, obrigado a você, obrigado a todos os notícias agrícolas. Eu queria agradecer do fundo do coração a você, tá?
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando as safras, as lavouras aí em Chapadão do Sul. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, um abraço.
Esse o Lauri Dal Bosco, ele que é produtor rural lá no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da safra de soja 19/20 e também as perspectivas para a segunda safra, tanto de algodão quanto de milho lá na região. Segundo o Lauri, os trabalhos de colheita vão avançando no município, aquelas áreas com variedades super precoces que serão destinadas à cultura do algodão, cerca de 20% do total, já praticamente encerradas essas colheitas e o algodão já plantado nessas áreas. Agora, essas colheitas vão avançando para as demais regiões, o plantio do milho também vai acontecendo na esteira da colheita e aí expectativas de produtividade média na casa das 60 sacas por hectare, cerca de uma, duas sacas a mais do que o ano passado, justamente por conta de um desenvolvimento bastante favorável, beneficiado pelas chuvas regulares que aconteceram lá na região nesse ano. O Lauri comentando também as boas condições de mercado para a soja, mais de 50% dessa produção já negociada, produtores esperando bons rendimentos para dar sequência às suas atividades, manter os seus investimentos nas lavouras. Expectativa de boa produtividade também para o algodão segunda safra, já para o milho a preocupação é um pouquinho maior por conta das condições climáticas que cortam as chuvas que seriam necessárias para o milho, mas o produtor correndo para fazer essa semeadura ainda dentro de uma boa janela para conseguir boa produtividade também para o milho segundo a safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.